Glórias a Deus. A palavra de hoje continua no Evangelho de Lucas, capítulo 18, 1 a 43, o capítulo todo.
Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me.
Então disse o Senhor:
considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros.
Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou:
deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele.
Certo homem de posição perguntou-lhe:
bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus:
por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe.
Replicou ele:
tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Ouvindo-o Jesus, disse-lhe:
uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me.
Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
E os que ouviram disseram:
sendo assim, quem pode ser salvo?
Mas ele respondeu:
os impossíveis dos homens são possíveis para Deus.
E disse Pedro:
eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos.
Respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, no presente, muitas vezes mais e no mundo por vir, a vida eterna.
Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus:
eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido.
e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará.
Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim!
E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim!
Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe:
Que queres que eu te faça?
Respondeu ele:
Senhor, que eu torne a ver.
Então Jesus lhe disse:
Recupera a tua vista, a tua fé te salvou.
Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus.
Nós, no sermão anterior, nós vimos que Jesus pregou ensinos sobre a vinda do reino de Deus aos incrédulos e aos seus discípulos, os crentes daquela época. Agora nós, com base neste capítulo 18, nós estaremos compartilhando sobre como buscar o reino de Deus. O reino de Deus está aberto para nós, mas nós precisamos aprender como buscar o reino de Deus. E nesse capítulo nós vemos Jesus expondo as muitas maneiras de estarmos buscando ao reino de Deus, procurando abrir o entendimento do povo daquele tempo, dos seus discípulos e de nós hoje também. Segundo Crônicas 7,14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo me buscar, é uma das condições fundamentais para que Deus esteja agindo na vida do seu povo, na vida de cada um de nós, com perdão, com cura, com prosperidade, com libertação. Nós precisamos compreender então as palavras do Senhor Jesus. O primeiro ensino que o Senhor Jesus dá é que nós devemos estar clamando, buscar o reino de Deus clamando dia e noite. E ele exemplifica com a parábola mostrando a perseverança da viúva, versículos 1 a 8. E Jesus, ele ensina que devemos orar sempre e sem desanimar. A viúva, ela importunou ao juiz até que ele julgasse a sua causa. Ela esteve ali falando da sua necessidade, perseverante, sem desanimar. A mulher suplicava dia e noite para que o juiz executasse justiça. E nós vemos que Jesus fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus ensinando, através desta viúva, uma viúva perseverante, que não desanimou, ele diz: se nós agirmos como esta viúva, perseverantes, sem desanimar, estarmos sempre clamando dia e noite, estarmos sempre em oração, sem demora, o Senhor nos atende. Às vezes parece demorado para nós, mas Deus sabe o tempo certo. E ele nos atende, e ele nos defende. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Então nós precisamos confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que são contra nós são contra o Senhor nosso Deus. Aqueles que são nossos inimigos são inimigos de Deus. E Ele que é o vingador contra todos os nossos inimigos. Então, como buscar o reino de Deus? Clamando dia e noite. O apóstolo Paulo diz, segundo a Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Como buscar o reino de Deus? Ele passa a ensinar que deve ser com sinceridade, relatando a experiência do fariseu e do publicano, versículos 9 a 14. Sinceridade é dizer com franqueza o que sente, é ser verdadeiro, sem malícia e sem disfarce. A pessoa sincera não é dissimulada, não é falsa. Nos versículos 13 e 14 diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E Jesus afirma: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, não o fariseu que se achava o maioral, se achava o abençoado. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E o publicano se humilhou com sinceridade. E nós precisamos aprender a buscar o reino de Deus com sinceridade. E acontece conosco o que aconteceu com aquele publicano. O publicano era considerado um homem asqueroso, vamos dizer, no sentido moral, no sentido espiritual, porque ele era um explorador do povo de Israel. Ele era um cobrador, ou até um extorsionista, a certo ponto, de dinheiro das pessoas através de impostos. Então ele sentiu-se envergonhado daquela sua profissão. Ó Deus, se propício a mim, pecador. O que que te envergonha hoje? Faça como publicano. Ó Deus, se propício a mim, pecador, a mim, pecadora. E Jesus justifica no seu sangue poderoso, no seu sangue libertador. Agora, se alguém se exaltar, será humilhado. Mas quem se humilha como publicano, recebe a exaltação de Deus. Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos de Deus com sincero coração. Sincero coração. Transparente na presença do Senhor, com franqueza na presença do Senhor, dizendo a verdade, somente a verdade, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos de Deus. Agora veja como é que está o coração. Deve ser com o coração sincero. Coração que fala a verdade. Como buscar o reino de Deus? Com sinceridade. A sinceridade do publicano, não a falsidade do fariseu. Reconhecer que somos pecadores. Quando reconhecemos que somos pecadores, nos humilhamos, nos arrependemos, confessamos o pecado, e o Senhor nos exalta a participar da sua mesa, as grandezas do seu reino. Então aproximemo-nos de Deus. Jesus está dizendo: aproxime-se. Você é chamado, você é chamada, mas tem uma condição: sincero coração. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos apenas aceitar o convite. Tudo já está preparado para nós. A decisão de Deus já está tomada. Ele está dizendo: eu quero você comigo. Agora nós precisamos dizer: eu também quero estar contigo, Deus. Precisamos nos aproximar com sincero coração. Como buscar o reino de Deus? Como uma criança. Versículos 15 a 17. A conduta de uma criança fala de espontaneidade, de humildade. Assim como uma criança é totalmente dependente, nós também devemos nos apresentar a Deus totalmente dependentes desse nosso Deus Criador, desse nosso Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Versículo 17. E Mateus 18:4 também diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se humilhar espontaneamente, dizer: Deus, eu preciso da tua salvação, da tua redenção em Cristo Jesus, preciso da tua libertação, do teu livramento. Sem o teu poder nada sou. Como uma criança depende do cuidado materno e paterno, assim nós precisamos depender totalmente do cuidado do nosso Deus Criador. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus com humildade, precisamos nos humilhar. O autossuficiente, Deus diz para ele: você se acha com poder? Então não precisa de mim. Agora o humilde, Deus diz: vinde a mim, venha que eu cuido de você, você é minha ovelhinha. Veja bem como Deus tem amor por nós. Como temos buscado o reino de Deus? Com autossuficiência? Com total dependência? Como uma criança? É assim que Deus quer. Autossuficiência, não. Total dependência, sim. Como uma criança, sim. Como temos buscado o reino de Deus? Com autossuficiência? Diga não à autossuficiência. E sim à total dependência. Sim à humildade de uma criança. Assim Deus vai estar cuidando de cada um de nós. Como buscar o reino de Deus? Devemos buscar com lealdade, colocar Deus acima de tudo. Versículos 18 a 23. Deus ensina isso. Leal é quem age conforme as leis da probidade, as leis da honra, com dignidade e honestidade. Esta pessoa que assim age é leal. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, o nosso Deus, ele não quer que estejamos nos desfazendo de tudo que temos. Ele falou no sentido de: olha aqui, jovem, olha aqui, senhor. Eu tenho algo mais importante para você. Eu tenho um plano muito superior a esse plano da riqueza. Siga-me. Mas ele não quis seguir, porque o vínculo maior dele era com o dinheiro, era com a riqueza. Deus quer um vínculo maior com ele, e as demais coisas ele acrescenta. Este homem colocava a riqueza em primeiro lugar, colocava o seu patrimônio em primeiro lugar. Esse homem com certeza acreditava numa crendice judaica que um judeu só seria próspero se fosse merecedor do favor de Deus. Mas era uma crendice que não harmonizava com a palavra de Deus. O favor de Deus vem pela nossa obediência, pela nossa conduta. Nós não temos mérito nenhum. Este homem, ele era muito leal, mas leal às suas riquezas, que preferiu ficar com as suas riquezas do que seguir ao Senhor Jesus. Como buscar o reino de Deus? Com lealdade. Colocar Deus acima de tudo. A lealdade às riquezas, às suas propriedades, ao seu emprego, ao seu comércio, às coisas materiais, conduz não para o céu, está na contramão, conduz para o inferno. Como buscar o reino de Deus, então, com lealdade? Agir de modo honroso conforme as leis de Deus, de modo digno, com honestidade conforme as leis de Deus, colocando Deus acima de todos os bens materiais, de tudo que existe na terra. A lealdade à riqueza, ao patrimônio, é perdição total. Era isso que Jesus estava falando para aquele homem. Como buscar o reino de Deus? Crendo nas promessas de Deus. Jesus estava falando de promessas para aquele jovem rico, para aquele homem rico. Versículos 24 a 30, nós vemos isso. Nosso Deus é Deus de promessas e fiel para cumpri-las. Jesus percebeu a tristeza do jovem rico e justificou ser impossível aos olhos humanos um rico entrar no céu. Versículos 24 a 26. Mas Jesus respondeu também: os impossíveis dos homens, como um camelo passar pelo fundo de uma agulha, são possíveis para Deus. Um rico, crente, é salvo. Por isso que ele disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Se é possível passar para Deus um camelo pelo fundo de agulha, ele está querendo dizer que também é possível um rico crente entrar no céu. Não está dizendo que rico vai para o inferno. Então nós precisamos compreender que Deus quer coloquemos Ele, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Toda riqueza procede dEle. Toda prosperidade procede dEle. Versículos 29 e 30 fala daí que a verdadeira prosperidade é apegar-se a Deus. Apegar-se a Deus, apegar-se às suas promessas e não em crendices de prosperidade. Naquele tempo já existia a teologia da prosperidade. Ele acreditava numa falsa teologia. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, olha a promessa, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Aquele jovem não tinha tomado posse das promessas de Deus, por isso que ele não quis largar tudo e seguir o Senhor Jesus. Quando nós largamos tudo, deixamos tudo com menor importância, a Deus nós dedicamos a maior importância, aí Deus acrescenta: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado tudo o que é importante na terra, que não receba, promessa, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Deixar tudo, recebe muito mais. E mais ainda, a vida eterna. Crer nas promessas de Deus. Jesus alertou: este homem não quis crer nas minhas promessas, nas promessas do meu Pai. Será que muitas vezes não agimos como este jovem rico? Como este homem rico? Querendo confiar nos poderes terrenos, em vez de confiarmos nas promessas de Deus? Mateus 6,33, Jesus aconselhando as pessoas nesse mesmo sentido, mostrando sobre o cuidado que Deus tem com toda a natureza, como Deus sustenta, como Deus veste, e também mostrando o perigo que há na ansiedade daqueles que querem buscar com as suas próprias forças os cuidados do dia a dia, a moradia, a roupa necessária, a alimentação. E Jesus conclui dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. Daí a promessa: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os crentes de hoje parece que não estão crendo mais nas promessas de Deus. Estão muito apegados aos bens materiais, como naquele tempo já. Por isso que Jesus falava tão diretamente. Nós precisamos crer nas promessas. Olha como são claras as promessas de Deus, do Senhor Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a grande promessa: todas as demais necessidades, alimentação, roupa, moradia, condução, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não está tendo o acréscimo nas tuas necessidades básicas, o que está acontecendo? Será que é Deus que está te provando? Será que é Deus que está com a mão fechada? Ou será que o problema não está em você, no crente que não recebe as promessas de Deus, que não toma posse das promessas de Deus? Nós precisamos buscar o reino de Deus crendo nas suas promessas. E tem um caminho para buscarmos o reino de Deus: somente por meio do Cristo Redentor. Versículos 31 a 34. Nós temos um único mediador. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Glórias a Deus, um único mediador, o Cristo Redentor. Através dele que nós devemos buscar o reino de Deus. Versículo 31, Jesus diz: e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Vai cumprir-se tudo. Tudo que Deus promete, Deus é fiel e justo. Ele cumpre radicalmente todas as suas promessas. E por meio de Cristo, é somente por meio de Cristo que nós conseguimos verdadeiramente buscar o reino de Deus. João 14, 6, Jesus respondeu a Tomé. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Singular, o único caminho. Eu sou a verdade, a única verdade. Eu sou a vida, a única fonte de vida e vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está à direita do Pai e diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Como buscar o reino de Deus? Somente por meio do Cristo Redentor, o único mediador entre nós e Deus. E finalmente ele dá um ensino poderoso para nós também, nos versículos 35 a 43. Como buscar o reino de Deus? Com fé. Ele fala da fé do cego de Jericó. Nós sabemos, Hebreus 11, 6, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima, e nós vemos que o cego se aproximou como de Jesus? Com fé. Com fé. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente, cuidado com os que vão na frente, o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Que eu torne a ver, foi a resposta dele. Então Jesus lhe disse: recupera, toma a tua vista, tua fé te salvou. Como buscar o reino de Deus, os benefícios do reino de Deus? Com fé. E ele usa esta experiência com o cego de Jericó. O cego se aproximou de Deus com fé. Ele não foi igual um maluco desvairado, simplesmente gritando. Ele foi como um homem sábio, cheio de fé, sabendo do que falava. Jesus, filho de Davi, Jesus, herdeiro do trono. Só era chamado de filho de Davi quem era herdeiro do trono. E Jesus era o herdeiro do trono celestial. Ele assentou-se no trono à direita do Pai. Ele recebeu toda a autoridade, não só sobre o reino de Israel, mas sobre toda a terra, sobre tudo que existe. Ele sabia bem, pela fé, a quem se dirigia, de quem se aproximava. Então nós precisamos nos aproximar de Deus com fé. É necessário, como diz a palavra. É necessário. Sem fé, nada acontece. Com fé, a cegueira é retirada e a visão é restaurada. Seja visão física ou visão espiritual, o Senhor restaura por completo. Como buscar o reino de Deus? Nós vimos Jesus falando ao longo desse capítulo, de maneira muito clara. Estas palavras do Senhor Jesus têm sido claras no dia a dia para nós, assim como percebemos agora? Nós temos praticado essas palavras do Senhor Jesus para andarmos em plena luz, na luz de Cristo? Muitos têm buscado o reino de Deus de muitas maneiras, mas só acham o reino de Deus aqueles que buscam com fé, com obediência à palavra do próprio Deus, com sinceridade, com interesse de coração. Isso exige esforço. A igreja sabe, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Será que temos buscado o reino de Deus? Todo mundo gosta de dizer, eu sou de Deus, eu pertenço ao reino de Deus, Deus é meu amigo, frases comuns. Mas será que temos buscado o reino de Deus conforme a palavra do próprio Deus? Clamando dia e noite? Buscado com sinceridade? Buscado como uma criança, nos humilhado diante de Deus? Buscado com lealdade? Buscado crendo nas promessas de Deus? Por meio do Cristo Redentor? Será que temos buscado o reino de Deus com fé? Temos buscado o reino de Deus conforme Jesus nos ensina amplamente? Nós precisamos escolher seguir ao Senhor Jesus ou abraçar as coisas terrenas. Não tem como servirmos a dois senhores. E Deus se agrada de que nós estejamos fazendo a melhor escolha. Buscar a Ele, a sua justiça em primeiro lugar. E daí as demais coisas Ele vai dando de presente para nós no dia a dia. Deus abençoe a família abençoada.